Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria que ocupo mais uma vez a tribuna desta casa, após encerrar na semana passada o trabalho que nós, homens públicos, com certeza não só na minha pessoa, mas demais lideranças de todos os estados da Federação Brasileira, que percorreram seus municípios, especialmente com as convenções municipais que foram realizadas no último dia 30 de junho, e a partir desta semana, com o registro dessas candidaturas oficialmente pelos tribunais regionais eleitorais em todos os países. O nosso estado de Rondônia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não foi diferente. Nós, acima de tudo, nessa busca de todos os partidos, especialmente o Partido Progressista, em buscar e constituir e construir novas lideranças políticas. A exemplo disso, o Partido Progressista do nosso estado, que tem hoje dois prefeitos, o prefeito Enedino da cidade de Colorado Oeste, onde eu tive nas convenções no último sábado, homologando o seu nome mais uma vez como candidato oficial do Partido Progressista, como também no dia 28 estivemos na cidade de Vilhena, onde o nosso prefeito, candidato à reeleição, Zé Rover, que esteve presente hoje no nosso gabinete, acompanhando especialmente os seus convênios junto com os ministérios aqui em Brasília para o município de Vilhena. Essas candidaturas que vamos e estamos construindo, com certeza, nós, o Partido Progressista, nestas eleições estamos trabalhando diferente. Estamos trabalhando diferente por um motivo muito simples. As eleições municipais é uma questão interna, uma questão pessoal, uma questão local. Muitas vezes a gente vê muitos partidos, em época de eleições, não estão preocupados em aumentar seu número de lideranças políticas. Infelizmente, temos muitos partidos que estão preocupados em negociações de escusa, que é repugnante, é ruim e é feio. Mas, infelizmente, isso faz parte da política podre que existe em algum lugar que eu jamais admito ou faço parte dela. Mas, assim mesmo, nós, o Partido Progressista, tem respeitado todas as decisões tomadas com cada executiva municipal, porque a questão de uma cidade, a composição de um pleito numa cidade, não tem nada a ver com a outra cidade. Por mais que alguém estranha, às vezes o partido do senador Ivo Cassol, ex-governador, compondo com outro partido, que é de oposição, eu quero deixar bem claro que é uma decisão municipal. Muitas vezes, e nesse caso não prevalece a vontade estadual, mas prevalece a vontade das lideranças do município, e não foi preciso em nenhum município intervenção. Portanto, quem sabe, o problema que tem é cada uma das executivas municipais, as suas lideranças, buscando o seu espaço para poder disputar essas eleições. Temos 14 candidatos que vão disputar as eleições municipais e mais 17 candidatos a vice, num contexto de 52 municípios. Temos outros parceiros e companheiros de outras agremiações políticas, que nós já estamos juntos, estamos aliados de lado a lado. Mas, além disso tudo, a nossa capital, Porto Velho, é um exemplo. Hoje, tem dinheiro à vontade. Dinheiro praticamente gerado pelas usinas, tanto de Santo Antônio em geral. Porto Velho hoje vive uma situação de crescimento, mas já está em crise. Muitos políticos, você pode dar um caminhão de dinheiro, você pode dar uma carreta de dinheiro, pode dar um trem de dinheiro, que infelizmente só faz besteira e não consegue fazer uma administração. E Porto Velho não está diferente. Porto Velho hoje, infelizmente, está abandonada, está jogada às baratas, a credibilidade se perdeu, a autoestima se foi embora no Rio Madeira, E o que nos resta é acreditar que é possível mudar nesse pleito eleitoral. E especialmente tem essa autoestima que não existe hoje, que se perdeu a autoestima, em épocas de vacas gordas. Em épocas de vacas gordas é muito fácil qualquer político governar e fazer as coisas acontecer. Mas o pior disso tudo, senadora Anamélia, é ver a maioria desses políticos que, mesmo com a quantidade de dinheiro que tem, a exemplo de Porto Velho, administrado pelo prefeito Roberto Sobrinho, do PT, a gente vê um descaso total. A gente vê as pessoas perdendo o brilho nos olhos, as pessoas perdendo a autoestima. Mas eu quero pedir para a população do estado de Rondônia, especialmente para os nossos amigos e as amigas da capital. A nossa capital, ela não pode jamais ser colocada de lado por falta desse autoestima, dessa autoestima, desse brilho. Nós temos a esperança, porque o PP vai estar presente participando. É por isso que nós aceitamos o desafio e lançamos, senhor presidente, lançamos um nome novo. Lançamos o Mário Português, um homem duro, um homem firme, um homem sério, uma pessoa responsável. Não é do meu partido, é do partido do PPS, mas é uma pessoa comprometida com atividade pública, como ele também foi comprometido até hoje com mais de 1.700 funcionários que ele tem nas suas empresas. Mário Português, assim como é conhecido, é uma pessoa que deixou os seus afazeres, deixou o seu negócio. E são poucos homens hoje que têm experiência profissional, que têm o dom administrativo, que deixam as suas atividades particulares para vir colocar seu nome à disposição para ajudar a consertar um município ou consertar um estado, ficar à disposição. Porque todo mundo sabe as dificuldades que tem. Hoje, infelizmente, os homens públicos são taxados de corrupto e de desonesto. Muitas vezes, as denúncias que se faz contra os homens públicos, 86% das denúncias são vazias, não procede. Mas, mesmo assim, nós não podemos abaixar a cabeça. Foi com esse intuito que nós, o Partido Progressista, se aliou com o Mário Português, para nós colocarmos a esperança nesse povo, colocarmos esta nova oportunidade. E, ao mesmo tempo, nessa nova oportunidade, colocando alguém que tem o que perder, colocando alguém à frente da prefeitura que tem, não só no seu patrimônio, mas assim, além da sua família, deixa de lado o seu dia a dia da sua empresa para colocar aquilo que mais lhe tem, que é o espírito administrativo. Até agora ele pôde ajudar e cresceu a sua empresa. Não nasceu em berço de ouro, é um homem humilde, um homem simples. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que numa gestão pública é igual numa empresa particular, é igual num comércio, é igual numa casa, um pai que tem 10 ou tem 20 filhos. Se não tiver pulso firme, não tiver administração, a casa vira de ponta cabeça. E, infelizmente, nós temos muitos dos políticos, senhor presidente, que não tem isso. Que o que eles querem, na verdade, é um emprego para ganhar um bom salário e ficar iludindo os nossos eleitores. Portanto, é por isso que o PPS, junto com o PP, junto com outros partidos, trabalham com esse propósito na capital. Não é diferente o meu irmão, o César Cassol, na cidade de Rolim de Moura. Ele que foi prefeito de Santa Luzia, fez um grande trabalho, serviu de caminho para mim, para ser prefeito de Rolim de Moura, ser prefeito de ser governador do estado, por 2 mandatos e hoje senador, empresário do setor energético, deixou suas coisas particulares para cuidar deste abacaxi que é administrar um município que não tem dinheiro. Rolim de Moura tinha um índice de 5,5 de ICMS do estado, por incompetência da gestão municipal, caiu praticamente para dois pontos, perdendo em torno de 40% da sua receita e, com isso, inviabilizando a gestão municipal. Mas não é só o município de Rolim de Moura, é outros municípios por aí que falta essa gestão. É isso que mexe com as pessoas que têm o que perder para vir à frente da gestão pública. É essas pessoas que nós temos que parabenizar. São essas pessoas que estão deixando do lado a sua vida confortável, por mais trabalho que esteja, para colocar à disposição da população e do crivo da sociedade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, portanto, nós estamos participando nesse processo eleitoral nos 52 municípios do estado de Rondônia. Hoje que temos 9 vereadores, o Partido Progressista, e 2 prefeitos. Nessas eleições, se Deus quiser, vão fazer em torno de 80 vereadores e, com certeza, vão fazer desses 14 prefeitos em torno de 8 a 10 prefeitos em várias cidades do nosso estado de Rondônia. Mas, além desse período que começa agora, o período eleitoral, com as demais candidaturas, respeitando todos os partidos políticos, de uma coisa fundamental, que os nossos eleitores, independente de paixão partidária, mas que tenha paixão pela sua casa, que tenha paixão pelo seu município, que tenha paixão pelo onde é que você mora, porque ao mesmo tempo os novos gestores, os novos prefeitos vão cuidar da sua casa. E se o político, se o futuro prefeito não souber cuidar da casa dele, como tem muitos por aí, infelizmente, não vai ter capacidade e competência de cuidar seu município, não vai ter condições de cuidar sua cidade. Então, portanto, é fundamental que você não negocie seu voto em troco de uma portaria ou simplesmente em troco de uma secretaria, como muitos têm acontecido. Que não vire, no nosso estado de Rondônia, na área municipal, o que se criou a nível de estado na expectativa de uma nova Rondônia, que infelizmente é um desastre, que hoje a situação está cada vez mais precária, e aqui eu não quero mais comentar disso, porque todo mundo que está lá está sentindo na pele tudo isso. Mas além disso tudo, eu estou aqui como senador para defender o nosso estado. Nós tivemos, senhor presidente, praticamente hoje, no dia 5, na quinta-feira, vai fazer um ano, que recebemos em nosso estado a nossa presidente do Brasil, a presidente Dilma Rousseff. E lá ela assinou, o decreto onde regulamentava parte dos servidores para transposição do quadro do estado. Está fazendo um ano. Criou-se uma expectativa e muitos desses políticos, até aqueles que foram autores do projeto de lei, fazem discurso. Já foram por 2 eleições consecutivas candidatos pedindo voto. Eu quero pedir a esses servidores públicos que não se iludem mais, nem por transposição, nem por promessa disso, promessa daquilo, porque quem engana uma vez, engana várias vezes. Mesmo que dependa do governo federal. Mas eu quero aqui deixar bem claro, o acordo foi feito no final do governo passado do governo federal, no Palácio do Planalto. Foi feito um acordo que seria feito uma pegadinha. E essa pegadinha só ia permanecer os servidores até o 87 no quadro, do quadro dos servidores do estado para transposição para o quadro federal. Nós, politicamente, a bancada trabalhou unida. E eu aqui, o tempo inteiro, junto com os 8 deputados federais e os 3 senadores, buscamos no Ministério do Planejamento, no Palácio, na Casa Civil, na Advocacia Geral da União, buscamos no Ministério da Fazenda, buscamos em vários ministérios responsáveis por esta área, para que integrasse todos os servidores para o quadro da União até 1991. Mas, infelizmente, a promessa que tinha não virou mais do que um pesadelo. É até 87. E até 87, e ainda com outro pesadelo. Os servidores vão para o quadro da União em quadro e extinção. Com isso, não tem direito a mais nada, a não ser já encomendar no cemitério uma vaga para um futuro ser enterrado. Sem ter direito de ter aumento, realinhamento ou correção do salário. São cargos e extinções. Isso é ruim. Desestimula os servidores públicos que já não estão incentivados. Atrapalha. E o estado que se criou uma expectativa. E nós trabalhamos diuturnamente para que isso viesse a liberar, para que não botasse em risco o salário dos servidores do meu estado. E não atrasou ainda os servidores do meu estado. 8 anos, senador Sérgio Souza. 8 anos, governador do estado de Rondônia. Peguei com salários atrasados, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Peguei salários dos governos na época ainda do PMDB. 8 anos, eu não peguei um tostão emprestado em banco, paguei o salário dentro do mês, recebi até dia 25, 28 no máximo. lá no estado de Rondônia não atrasou ainda o salário. Mas tem fornecedores há 5 meses sem receber. Há 5 meses estão sem receber. O Iperão, até no mês passado, tinha 2 meses sem receber mais de 50 milhões. E nem bem começou a crise, porque as usinas já estão na obra no final. Mas o que é isso? É falta de gestão. Dinheiro mal gasto não aguenta desaforo, vai por ralo. Então tem que ter pulso, tem que ter comando. É isso que a gente tem buscado até hoje. Então, portanto, a transposição que se criou-se uma expectativa até 91, ficou até 87. Estamos ainda trabalhando, tentando viabilizar até 91. Mas, infelizmente, a decisão já é clara. Os próprios sindicalistas já admitiram isso e a bancada também tem acompanhado isso. E ainda para a transposição, vai os servidores com o mesmo salário do Estado. Aquele que ganha R$ 1.000 no Estado, vai para o quadro da União ganhando R$ 1.000. Então, isso não estimula os servidores do quadro do Estado a passar para o quadro da União. Agora, o pior disso tudo foi o acordo que fizeram ainda, lá atrás de 2010. E quem fez esse acordo, senhor presidente? Quem fez esse acordo lá atrás, para fazer uma pegadinha, para colocar uma emenda, e aprovado aqui nessa casa, que os servidores que iam para a transposição, os aposentados, também teriam direito, não precisava ter colocado. Portanto, esses mesmos servidores, até 87, que tudo já está pronto para se aposentar, só vão ter direito de aposentadoria de 2009 para cá, na época que foi aprovada a PEC. Para trás, todos os aposentados não vão ser assumidos pelo governo federal. Sabe quem vai ter que pagar essa conta? O povo do meu estado, mais uma vez. Foi uma pegadinha mal feita pela autora do projeto que diz que é a mãe, que diz que é a tia, diz que é a avó dessa transposição. E muitos dos nossos eleitores acreditaram nisso. Isso é ruim. Não é assim que eu aceito e não é assim que a gente faz política. Mas nós não podemos desistir por causa disso. Simplesmente não podemos voltar e jamais ser enganado novamente. Errar é humano, insistir no erro é burrice. Então, portanto, senhoras e senhores senadores, agradeço esta oportunidade. Temos essa nova caminhada pela frente. Uma caminhada árdua, uma caminhada difícil. É as eleições municipais. Mas estaremos presentes nos 52 municípios, com propostas e propósito, independente de cores partidárias, mas com um só objetivo: que as pessoas que assumir as rédeas nas prefeituras municipais a partir do ano que vem, que sejam pessoas sérias, competentes e comprometidas com a gestão pública. Por isso aqui, quero mais uma vez a pedir a todos os amigos e as amigas dos quatro cantos do estado de Rondônia e também do Brasil, que ore pelas autoridades, que ore pelos futuros vereadores, futuros prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais, governador e a presidente do Brasil, para que ilumine as autoridades e as futuras autoridades, para que possa caminhar o país no desenvolvimento do progresso e no bem-estar de todos. Um abraço, obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.